começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Bem, tem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Guina Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Pela Nacional Rio de Janeiro, Nacional Brasília, Nacional Alto Solimões, Nacional Amazônia, toda a rede nacional de rádio. Você que navega na internet, ebc.com.br. Estamos juntos até às 18h com os comentários do Valdir Luiz e do Márcio Guedes na mesa de áudio. Ele, sempre ele, o menino do Nini, o nosso Rafael Espíndola.
Vamos lá.
Na central técnica da Rádio Nacional. Ele, sempre ele. Toda a experiência do Sebastião Luiz Xavier.
Pô, rapaz,
ele tá preocupado em serviço de novo. Ih. A produção é o Luiz Cabeça Ferreira, nosso índio, para todo o Brasil. O mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos do Antônio Cordeiro.
Ser feliz sozinho.
Ricardo Mazella. Fazendo você feliz sempre no horário com você. Tem gente que fica preso no elevador. A velha desculpa. E você participa desse programa No Mundo da Bola. Mande seu recado pra gente e solte a sua voz. É, rapaziada. Solta aquela vinheta, rapaziada. Avisa pra ele, quando o elevador tá ruim, você vem de escada, né, Rafinha?
Pô, rapaziada.
Se liga, malandro. O cara é irrecuperável. É isso aí. É isso aí. Ligue pra gente. O telefone do estúdio liberado, hein? 21176935. Você fala com a gente. Luiz Ferreira está com a camisa da banda Roterdão, como eu. Ele com a cinza, eu com a pretinha aqui, bonitinha. Roterdão, maior vocalista do Brasil, Rafael Espíndola, e no facebook.com/Rádio Nacional Rio, e confira as nossas publicações. E a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje. Vamos falar de
coração.
Ontem suou realmente muito pra ganhar do Bangu, 2-1, jogo esquisito, o VAR entrou, mas o Bangu foi um adversário à altura do Vasco da Gama, e a grande finalíssima do estadual de 2019, Vasco da Gama e Flamengo, jogos 14 e 21 de abril. Quem chega com o Vasco é o ligado.
Rodrigo Ricardo.
Dentro de campo, classificação garantida após a vitória de 2-1 sobre o Bangu. Mas fora dele, salários atrasados e crise de relacionamento. Para desfazer boatos, todo o elenco vascaíno foi à sala de imprensa do Maracanã para fazer um pronunciamento. O porta-voz do grupo foi o zagueiro e capitão do time, Leandro Castan.
Vai ser um pronunciamento, não vamos responder perguntas, espero que todo mundo entenda. Esse pronunciamento é para esclarecer algumas coisas. Houve-se uma reunião na sexta-feira no CT e acabou vazando uma informação de que 4 jogadores cobraram o diretor que lá estava. Incomodou muito a gente, porque não é verdade isso. Eu, como capitão do time, foi uma das pessoas que falei. E era um problema que a gente estava resolvendo internamente. Todos aqui respeitam muito a instituição, todos aqui. Inclusive a equipe se concentrou para essa partida. Então a gente queria deixar claro isso, que as informações que estão vazando estão atrapalhando, e nós estamos aqui para defender esses jogadores, inclusive o Max, que é um jogador muito importante para a gente. O Luiz, ano passado, foi um dos caras que ajudou a gente pra caramba. Pikachu, um dos artilheiros do time. Então aqui, para deixar bem claro para todo mundo, que esse grupo é fechado, esse grupo é unido.
Ainda na noite deste domingo, a diretoria vascaína, por meio de nota, desligou o meio de campo Thiago Galhardo. O treinador Alberto Valentim apareceu para a coletiva pós-jogo quase 2 horas depois do fim da partida e também comentou o caso.
O que é importante nós colocarmos para vocês, e eu na frente da minha comissão técnica, que tudo está sendo feito em prol da instituição Vasco da Gama. Aqui não tem eu, aqui tem um nós, que é todo mundo querendo o quê? Dar o máximo de si, cada um, para nós sermos um coletivo forte, para nós conquistarmos os nossos objetivos importantes nessa temporada de 2019.
O Vasco volta a campo quarta-feira à noite para enfrentar o Avaí em Florianópolis pela Copa do Brasil. E no domingo, encara o Flamengo na primeira partida da final do Campeonato Estadual. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
É isso aí, Rodrigão. 17-9, você vê o problema do Vasco, a vitória sobre o Bangu. Pô, ficou meio, né, em segundo plano depois dessa confusão envolvendo o Thiago Galhardo. Os nossos comentaristas estão aqui. Ao meu lado direito está ele. Solta a gritinha dele. Você tem medo de ficar preso no elevador, Valdir?
Não, não fiquei preso no elevador. Eu peguei um elevador itinerante que parou em todos os andares.
É um parador mesmo, direto.
Peguei do sexto por lá e foi o 12º e veio. Pá,
pá. Não é o expresso, não. Você viu, pegou o parador.
É, mas tá tudo certo. Olha só. Boa tarde, Mazela. Um abraço para você. Um abraço para o meu querido amigo Márcio Guedes. Esse fenômeno recuperado. Um grande alvinegro. Olha, o que aconteceu
ele
no Vasco?
Ele é teu amigo porque é alvinegro ou é teu amigo porque é seu amigo?
Ele é meu amigo por N motivos.
E a principal?
Uma das principais é que ele tem o mesmo sentimento que eu.
Tá bom.
Olha só, esse assunto do Thiago Galhardo é um assunto que, na minha opinião, a gente tem um pouquinho de experiência, trabalhei como supervisor, tem coisas erradas aí. O Alberto Valentim, uma pessoa que eu conheço bem e tenho uma profunda admiração, ele, para chegar a dizer que o assunto não foi sacado por parte técnica e sim por outros problemas, é porque a coisa não está muito legal. Hoje surgiu uma informação que foi um membro da Comissão Técnica que passou uma informação. Hoje, no meu tempo de repórter, você foi pouco tempo repórter, foi mais narrador. Eu fui repórter, você também foi, o Márcio foi setorista de jornal. E a gente tinha mais liberdade para conversar, para apurar. Hoje, a coisa é feita diferente, treino fechado, uma série de coisas. Mas a notícia vazou. Vazou, o Campelo foi lá no sábado, conversou com os jogadores, os jogadores aceitaram se concentrar. O que eu queria saber, o porquê, porque faltou, na minha opinião, tem que dizer, porque ele vazou para a imprensa. Mas ele assistiu o jogo ao lado do Max Lopes, ao lado do Leandro Castan. Aí na hora do pronunciamento, a imagem de uma televisão fechada mostra clara. Ele sai do vestiário, os caras não deixaram ele participar do pronunciamento, porque ele está fora. Então, eu acho, a distância, me parece que tem X9 nisso aí. Porque eram quatro. O Luiz Gustavo, o Max Lopes, o Pikachu,
Castan.
E o Castan.
Eram cinco, então,
com ele. Quatro, cinco com ele. Como é que só ele que segurou onda? Só ele que segurou onda? Não dá, né? Isso tem coisa errada nisso aí. Eu acho que tem situações aí que precisam ser resolvidas. Porque ele não pode segurar sozinho essa situação. Porque ninguém o defendeu. Ou eles foram reivindicar uma coisa natural e normal. Natural e normal. Que é um pedido de reivindicação salarial. E agora foi para conta dele que ele é X9, que ele passa informação para a imprensa. Isso é desagradável. Isso é ruim para o próprio profissional. Se o Vasco precisa de um contrato dele, quem vai querer contratar um jogador que é até bom? Mas vamos falar, pô, mas esse cara divide grupo. Eu acho que a coisa tem que ser muito mais clara. Está muito confusa essa situação, meu caro Mazela.
Então, alguma informação de última hora, meu amigo Luiz Ferreira, boa tarde.
Boa tarde para você, Mazela, ao Márcio, folgo em ouvi-lo novamente, meu querido Márcio Valdir Luiz, é ouvinte da Rádio Nacional. Informação de agora, Mazela, o diretor de futebol Alexandre Faria, do Vasco, falou agora há pouco, lá no CT das Vargens, onde o Vasco se representou, e disse o seguinte: Thiago Galhardo não foi o responsável pelo vazamento de informações, o que vem bater exatamente de acordo com aquilo que o Valdir colocou aqui.
Vem de encontro
que
o Valdir
fala. Vem de encontro, exatamente. Aí o que ele colocou? Não tem nada disso. É uma opção do clube, uma relação normal entre patrão e empregado. Aconteceram algumas coisas internamente que não nos agradaram. Conversamos com o Thiago, com o representante dele. Vamos tratar internamente como deve ser.
Ah, então, Márcio, ele não disse nada. Que tem problema, tem.
Mas negou. Disse que ele não vazou a informação.
Amanhã não foi ele. Mas vai se não coisa. Foi. Então, claro.
Amanhã, com certeza, eu devo estar com o Thiago, que ele vai participar do programa da TV. Aí eu vou fazer.
Mas vai mesmo?
Combinar, vou fazer um contato com o Luiz Ferreira para aí a gente ver se ele confirmar a participação no programa, falar com o Luiz Ferreira para a gente fazer uma materinha com ele, para ele se explicar. Porque eu acho que ele tem que vir a público, porque ele está sendo...
Está sendo
execrado. De X9, dedo duro.
Está sendo execrado.
Tudo está sendo execrado. E isso pode ser prejudicial à carreira dele, hein?
É, outro cara que tem muita experiência nessa matéria, muita cobertura, ele é um cara experiente e acredito que tem uma visão realmente interessante a respeito disso. Deixo dar o meu boa tarde para o Sinergia. Eu adoro Sinergia. Sinergia é um negócio muito simpático. Fala aí.
Márcio Guedes.
Fala, Marcinho. Tudo bem, irmão?
Fala, Mazé. Tudo bem?
Pô, você fez aniversário, teve um lauto jantar em sua residência, não nos convidou. Fiquei triste,
não,
cara.
Não.
Fiquei triste.
A reunião foi adiada para semana que vem, talvez.
Talvez. Eu, Valdir e Cabeça, estamos na lista dos convidados, não?
Sempre estamos. O sábado foi apenas um petit comitê.
Ah, familiar. Então avise-me que estarei levando presente.
Mas olha aí, ó, no Vasco embora. Eu acho que há algo de podre no reino da Dinamarca, hein? Algo não explicado, mas que eu suspeito se é simplesmente o movimento de alguns jogadores por causa de salários atrasados e tal, e talvez também em função das atitudes do técnico Valentim, que eu acho até que é um sujeito que joga aberto, joga claro, ele tem independência para escolher quem quer jogar e tal. Isso desagradou a alguns jogadores. Inclusive o Thiago Galhardo, nos últimos jogos, senti que ele estava assim, não vou dizer fazendo corpo mole, mas teve bolas que não entrou firme para dividir, perdeu o lance. Bem, apenas a impressão. E a própria atuação do Vasco foi muito irregular. Primeiro tempo horroroso, lento, sem vontade. E de repente, no segundo tempo, achei que o Vasco veio com um esquema melhor, um esquema mais assim, forte na defesa, mais veloz no contra-ataque. E surpreendeu o Bangu, que se empolgou muito com a boa atuação no primeiro tempo, avançou, deixou espaço e o Vasco, então, acabou ganhando o jogo em função exatamente disso, da vontade, da velocidade, da camisa mais poderosa e de uma certa ingenuidade do time do Bangu, que também tem um problema muito sério. Os três jogos, inclusive naquele que ele venceu o Vasco, muitos gols perdidos, muita falha nas conclusões.
É verdade, o do Vasco. Bom, em relação ao Thiago Galhardo, então a gente vai chover, Valdir, no molhado por enquanto. O Márcio falou muito bem, você colocou de forma correta, tem caroço nesse angu.
Como diria Jorge Veiga, aqui no microfone da Nacional, nos programas Paulo Gracindo, César de Alencar e Manuel Barcelos, há algo no ar, além dos aviões de carreira.
É, vamos aguardar um pouquinho, vai ficar falando sobre hipótese, vamos aguardar um pouquinho.
Volto a repetir, eu acho que o grupo não foi unido, porque se fosse unido, brigaria pela permanência dele. Agora, se acontecer um fato muito grave que a gente não sabe.
Fala, Márcio.
Eu espero que a semana tudo isso seja esclarecido, aliás, nosso Valdir Luiz poderá trazer à luz a verdade, a sua cobertura e seus contatos sobre São Januário, porque se isso for resolvido, vai prejudicar muito o Vasco, não só nesse jogo da Copa do Brasil, mas também na contra o Flamengo, né? O time já é muito inferior ao Flamengo, desunido, com garotos que têm pouca experiência, não sei não, acho que vai ser difícil.
Bom, vamos aguardar então. Você vê, eu queria abrir o programa, conversei com o Luiz Ferreira, que é o nosso brilhante produtor, e vamos falar do jogo do Vasco com o Bangu, o esquema tático, atuações, tudo isso eu queria começar o programa em cima disso, porque como o Márcio falou bem, o Bangu pecou, na minha opinião, pelas finalizações.
Primeiro tempo.
E o segundo tempo, no meu modo de ver, o Márcio pode discordar você também, era melhor inclusive até levar o gol. Eu tenho cá minhas dúvidas, foi pênalti. Agora eu quero saber se fosse do outro lado, ele também o VAR ia ter total independência, falar, puxaram a camisa do centroavante do Bangu.
O Bangu também pode reclamar, então, que teve uns pênaltizinhos marotos a seu favor no seu estádio, entendeu?
Não, mas olha, cada um, se for assim, ninguém vai reclamar disso, não. Daquilo, coisa
passada. Mas é o seguinte, se você tem o VAR, eu só não sei se você concorda, Omar, o VAR está sendo vulgarizado. O VAR é para ser uma decisão que você tenha dúvida. O árbitro de sábado, ele passou o tempo todo sem... Por quê? Ele operou o Bangu no jogo Flamengo e Bangu e agora fez de tudo para prejudicar o Flamengo. Primeira vez que eu vi o Flamengo ser prejudicado. Porque O Fluminense não tem nada a ver com isso. Mas ele foi consultar o VAR no gol anulado do William, não, que na minha opinião não foi falta. Quem se chocou com o jogador foi o Rodolfo. Teve a cotovelada do Gilberto. Ontem, o lance, esse lance é de VAR. Porque o Mazella não dava pra ver. Você tava no Maracanã?
A questão não é essa, que se eu tava pra ver, numa cabine no Maracanã, não dava pra ver. A questão se ele faria do outro lado. Essa é a questão.
Não, mas não foi ele que avisou. Foi o cara do... Porque ele já ia... Ele ia bater o tiro de meta. O cara avisaram pra ele.
Presta atenção.
É isso que o Mazella tá falando. Será que o VAR... Será que o boneco que tava lá no VAR avisaria o juiz se fosse o pênalti adotado do banco? Isso que o Mazella tá falando.
Realmente,
não dá pra saber. Não,
não dá pra saber. O Bangu é o time do presidente, né, cara? O Bangu é o time do presidente.
A questão não é essa. Podia ser o Madureira com o Botafogo, o Campo Grande com o Vasco. A questão não é essa. A questão que eu faço pra você, pro Márcio, é uma questão, tô levantando dúvida, tô levantando bola aqui. É o seguinte, num time de menor investimento, um time pequeno. Com um time grande, será que essa puxada de camisa que acontece em todos os jogos, acontece em todos os escanteios, eles vão, o cara vai falar,
vai, que dá. Se você voltar ao tempo, em 2008, na final da Taça Guanabara, o senhor Marcelo de Lima Henrique, que está cotadíssimo para apitar um dos jogos da final, porque ele vai se aposentar, infelizmente, porque eu desejo uma boa aposentadoria para ele. Ele deu um pênalti do Ferreira em cima do Fábio Luciano, igualzinho de ontem.
Isso em 2008. Tivemos 9, 10, 11, 12, 28, 37.
E não tinha VAR, foi ele que
marcou. É o que eu tô falando, Valdir. Isso é uma vez a cada 300 anos, cara. Márcio, me ajuda, Márcio, que o Valdir até agora acho que não
captou
a vossa mensagem, mestre.
Eu entendi, sim, mas eu acho que o pênalti tem que ser marcado. Foi claro, tem que ser marcado.
Dos dois lados, eu também acho, tem que ser marcado.
Valdir e Mazella, em cabeça. Eu acho o seguinte, que os lances polêmicos vão continuar acontecendo, cada um tem uma opinião. O Valdir achou que não quis aquela lance do goleiro com o Flamengo, foi legal, outro também acha, outros não acham. Então é o seguinte, em tese, a última palavra do árbitro, mas na verdade o que está acontecendo é que os juízes inseguros estão transferindo a responsabilidade para o VAR, entendeu? E essa pressão dos jogadores, em qualquer lancezinho, ele atende a pressão e vai lá e vê e tal. Acho isso que não vai dar certo. Eu acho que tem que ser para lances pontuais. O jogo está muito interrompido. Se você faz um gol, ninguém sabe se é gol ou não é. Eu acho que o VAR não foi criado exatamente para isso, não. Eu acho que tem que pôr um chip na bola, aquelas bolas que entram ou não. Alguns lances pontuais de agressão, de mão na bola. Agora, toda hora impedimento, foi pênalti ou não. Eu acho que isso aí vai acabar provocando problemas iguais ou piores do que estavam antes. Não sei se vocês concordam comigo.
É verdade. Fala, cabeça. Você fica mexendo os troços, você
não se manda no papo. Não, eu tava comentando aqui com o Valdir fora do ar, Mazella, que desde a Copa do Mundo da Rússia, ano passado, eu vejo o VAR sendo utilizado como bengala pelos árbitros.
Bem colocado, Luiz.
Bengala. É um recurso. Eu acho que o árbitro tem todo o direito de ficar na dúvida. Tem na dúvida? Tá na dúvida? Vai pro VAR. Ok, tá. Beleza. Agora, os caras não estão tendo confiança para marcar as coisas. Se foi pênalti, tem que dar pênalti. Se o cara puxou ou tal, enfiou o dedo no olho, fez o que fez, tem que aplicar a punição, tem que dar a falta, tem que marcar. Agora, estão usando o VAR como bengala. É, foi ou não foi? Eu vou ver. Aí fica essa coisa chata.
É verdade. Vamos dar sequência ao programa No Mundo da Bola, 17 horas 20 minutinhos. Você curtido pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de Brasília, Alto Solimões, Amazônia. Você que navega na internet em qualquer canto do planeta, ebc.com.br. Repórter Rafael Monteiro, solta então o hinozinho do Flamengo, bacana. Hinozão do Flamengo. É isso aí, mais uma do Mengão na final. O maior papa títulos do Rio de Janeiro. O Flamengo chegando, Rafa Monteiro traz as informações.
Rafael Monteiro.
O Flamengo já sabe o adversário na final do campeonato estadual. Enfrenta o Vasco após o clube Cruz Maltino vencer o Bangu neste domingo pelo placar de 2-1 no Maracanã. O primeiro jogo da final acontece no próximo domingo. Porém, no meio do caminho, na próxima quinta-feira, o rubro-negro entra em campo para enfrentar o San José da Bolívia, também no Maracanã, pela Copa Libertadores da América. O autor do gol de empate contra o Fluminense na semifinal do Carioca, no sábado, por 1-1, Gabigol, não poderá entrar em campo no próximo compromisso do clube. Expulso na derrota por 1-0 contra o Peñarol do Uruguai, cumpre suspensão. O técnico Abel Braga comenta a preocupação com o substituto.
E agora preocupa, porque eu não vou ter o Gabriel, Eu não sei se teria Uribe e eu não sei do Bruno Henrique. O único que eu não sei é do Bruno Henrique. Uribe com certeza não, Gabriel não. Então você vê que eu já estava pensando em Quita, a minha solução, ela já está fora. Eu sou um cara comum, mas eu sou um grande gestor de homens e de caráter. E esse jogador de Flamengo tem caráter.
Uribe saiu do jogo no sábado com torção no tornozelo e não joga na quinta-feira. Sem as duas primeiras opções, e Lincoln, que se recupera de lesão, não está inscrito na Libertadores, Vitor Gabriel, jogador da base do Flamengo, 18 anos, é a opção do técnico Abel Braga na posição, ou Renier, de apenas 17, que ainda não estreou pelo profissional. Outra dor de cabeça para o treinador é o atacante Bruno Henrique, com dores na parte posterior da coxa esquerda, será reavaliado. Caso não tenha tempo hábil para recuperação, Vitinho deverá substituí-lo. O Flamengo é o segundo colocado do grupo D da competição internacional, com o mesmo número de pontos do Peñarol, que soma 6. Flamengo perde no critério de saldo de gols, os brasileiros têm 2, os uruguaios possuem 3. A LDU do Equador é o terceiro com 4. Na lanterna está o próximo adversário do rubro-negro, o San José, com apenas 1 ponto na tabela. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
É verdade, Rafinha, grande decisão, 14-21, as datas dos domingos a seguir para Vasco da Gama e Flamengo, lembrando, Flamengo e Vasco, que não teremos vantagem de empate.
Vantagem
para
se
ninguém.
Adquire no
primeiro jogo. Mas em condições
não,
normais.
Não, normais é pênalti.
Se um ganha de 2-0, ganha de 4-0.
Aí é pênalti.
Não, é o
saldo de gols. Não, tem que confirmar só isso, você tem que confirmar.
Cabeça, entra aí, cabeça.
Não, eu acho que o saldo de gols prevalece.
Saldo de gols prevalece.
Não tenho certeza.
Saldo de gols, né, Márcio?
Claro.
É, ano passado foi no primeiro jogo 2-1 Vasco, segundo 1-0 Botafogo. É a diferença de um gol, entendeu? O Botafogo foi campeão. Aliás, está completando um ano hoje, 8 de abril de 2018. Então, olha, se você analisar pelo momento, pelo elenco, o Flamengo leva um ligeiro favoritismo.
Ligeiro?
Flamengo, ligeiro. Pô. Isso é clássico, rapaz. É clássico, decisão, tu não pode bancar nada. Todo mundo dizia que o Flamengo ia atropelar o Fluminense, não atropelou. O Flamengo não vence. O Flamengo não vence há 3 jogos, amigo. Há 3 jogos que o Flamengo não vence.
Mas o Flamengo falta ter um time principal bom, reserva bom.
Se a gente analisar bem, ele tem obrigação pelo investimento. O Palmeiras também tem um investimento maravilhoso, um ganhando a garotada de São Paulo, que foi eliminado.
Não, isso é outra história. O cara ser favorito. É outra história. O cara ser favorito não significa que vá vencer. A questão é essa. O Flamengo, no primeiro favorito, é favoritíssimo. Agora, se vai ganhar ou não, é outra história.
Eu dizer que eu não vou discordar de você quando é só favoritismo. Mas não é. Mas clássico e decisão são duas grandes camisas, amigo. Eu já vi o Vasco mal ganhando o Flamengo, já vi o Flamengo mal ganhando o Vasco.
Mas eu tô falando. O pessoal, Márcio, tem um medo de falar favoritismo.
Não,
favorito, sim. Agora, se vai ganhar ou não.
Eu falei no Fla-Flu aqui na sexta-feira, você sabe disso, que o Flamengo era o favorito. Por quê? Jogava pelo empate e tem um elenco maior, mas o Fluminense surpreendeu nos outros jogos.
Vocês dois estão certos, mas acontece o seguinte, dessa vez agora, acho o Flamengo muito favorito por todas as circunstâncias, do Vasco, é claro que a história do Clássico conta, o ano passado mesmo o Botafogo ganhou o Flamengo na semifinal, o Botafogo ganhou do Vasco na final, aquele gol na última hora. Agora, há uma tradição recente do Vasco ser visto o Flamengo, né? Tanto que o jornal hoje colocou lá, o Vasco tem o vice garantido, né? Uma sacada de uma gozação aí em cima do Vasco. Não é verdade? Acho que é um grande desafio para o Vasco, mas olha, acho que vai ser muito difícil em duas partidas o Vasco conseguir ultrapassar o Flamengo. Pode acontecer.
Agora, em relação ao que o Abel falou na matéria trazida pelo Rafael Monteiro, de uns possíveis desfalques na parte de ataque.
É, eu acho que ele vai acabar tendo que colocar o Arrascaeta numa outra função. Porque o Uribe se contundiu naquele lance, queria fazer o gol, e o Gilberto e o Nino entraram com ele e dividiu. Na melhor jogada do Flamengo no primeiro tempo, a jogada com o Bruno Henrique, deu uma arriscada lá no Caio Henrique, e agora o Flamengo ia fazer o gol. E ele saiu contundido no intervalo, até, não sei se foi o Maurício ou o Rafael, um dos dois registrou no momento da saída a contusão dele. Então ele não... Foi o Rodrigo com o Maurício, foi do jogo, perdão. Então, o Rodrigo citou isso. Então, o que acontece? O Abel não vai ter o Gabigol, ele não vai botar o Lincoln, Ele, pra mim, ele vai jogar com o Rasqueta adiantado, hein? Ou então vai botar uma nova dupla de ataque. Vitinho e Bruno Henrique, se o Bruno Henrique
tiver condição. Eu ia falar isso. Eu acho que ele vai de Vitinho, hein?
Pode ser. Mas eu acho que ele vai de Rascaeta.
Vitinho e Uribe, ultimamente, têm jogado muito mal. Não tem justificado essa forma que o Flamengo tem banco, não sei o quê. Não sei não. Agora, se preocupar com o São José, né? São José, né?
São José. Com cobertura da rádio, estarei lá narrando esse jogo.
É demais. O Flamengo está preocupado com o São José, último do grupo da Bolívia. Aí, olha, se não ganhar esse time aí, com o desfalque ou não, aí pede para sair.
Vamos ver, vamos aguardar. Flamengo e Vasco, para mim o Flamengo é favorito. Logicamente, desse favorito, não sei, o Vasco não tá me ouvindo. Ah, Mazela, não, favorito sim, tem mais time, tem mais elenco, blá. Agora, vai ganhar? Não, claro que ninguém está garantido. O Vasco tem todas as condições de ganhar. Mas num retrospecto recente, o Flamengo está realmente levando vantagem, como o Márcio lembrou muito bem. E começa a gozação, começa a sacada. Qual o jornal que botou isso?
Foi meia hora.
Foi meia hora? É característica do jornal também fazer essas gozações na primeira página, né, Márcio?
É, inclusive naquele Botafogo e Flamengo, que o Luiz Fernando ganhou o jogo por 1-0, o título da matéria foi assim: Flamengo se fedeu. E o Luiz Fernando tampando o nariz.
Então,
jornal de gozação mesmo, né?
É, jornal de gozação. O nego tira onda, ganhou, tira onda. Perdeu aos vencedores tudo. Quem ganha a guerra contra a história do jeito que quer, né, Márcio?
Os vencedores, as batatas.
É verdade, é isso aí. Né, Márcio? Quem ganha a guerra conta a história do seu jeito. Quem perdeu, dançou. Não tem jeito. É. E a história prova isso, a história mostra isso. 17h29, vamos dar uma paradinha aqui no programa No Mundo da Bola. E já já voltamos com muito mais informações para você. Até já, galera.
Que delícia!
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Já está quase tudo pronto para você conhecer a sua nova TV Brasil. Mais transparência, mais informação de utilidade pública, mais acessibilidade, com novos cenários e novos programas. É dia 10 de abril. A nova TV Brasil é para toda a família. TV Brasil, Net HD 531, Sky 23, Vivo 181. Para canais abertos, consulte tvbrasil.ebc.com.br.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo? E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional e o programa No Mundo da Bola. Dando sequência ao programa de hoje, vamos falar de esportes olímpicos e paralímpicos aqui na Rádio Nacional.
Momento Estádio.
Astrid Nick.
O Diário Oficial de São Paulo publicou no último dia 2 um projeto de lei que pede a proibição da inscrição de atletas transexuais em competições oficiais do Estado. O pedido foi feito pelo deputado estadual Altair Moraes, do PRB, que diz que as equipes deverão seguir o sexo biológico como definidor dos gêneros. Se for aprovada, a lei entrará em vigor em 180 dias após a publicação. No momento, existe uma comissão de estudos em andamento na Federação Internacional de Vôlei para estudar a participação de atletas transexuais no vôlei. O Comitê Olímpico do Brasil definiu Blumenau, Santa Catarina, como sede da etapa nacional dos Jogos Escolares 2019, que acontecerá em novembro. Cascavel, no Paraná, Natal, no Rio Grande do Norte, Palmas, no Tocantins, receberão em setembro as três fases regionais da maior competição escolar do país. Os principais critérios para a definição das sedes foram as garantias governamentais de atendimento ao caderno de encargos, cessão dos locais de competição, centro de convenções, disponibilidade e tarifa da rede hoteleira. Das quatro cidades escolhidas pelo COB, Blumenau, Palmas e Cascavel receberam pela primeira vez o evento. Anualmente, os Jogos Escolares da Juventude reúnem mais de 2 milhões de jovens nas seletivas municipais e estaduais, representando cerca de 40 mil escolas públicas e privadas de quase 4 mil municípios. A fase nacional organizada pelo COB reúne anualmente mais de 6 mil alunos atletas na faixa de 12 a 17 anos de todo o Brasil, que competem em 14 modalidades em um clima de interação, respeito e amizade. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
Valeu, Astrid. E ainda dentro desse programa do Mundo da Bola, na área do estádio, William Douglas traz todas as novidades da Superliga de Vôlei Feminino. Você gosta de vôlei, Valdir?
Não paro para assistir, não.
Não, mas você prefere o masculino ou o feminino?
O feminino é bem interessante, que as jogadoras são muito qualificadas.
E no masculino?
Eu não acompanho muito, porque eu não tenho tempo.
Mas quem acompanha é o William Douglas.
William Douglas.
A noite desta segunda-feira promete fortes emoções na Superliga Feminina. Duas partidas serão realizadas valendo pela segunda rodada das semifinais, que são disputadas em melhor de três. Às 19h, o Dentil Praia Clube de Uberlândia recebe o SESI Bauru. Na primeira partida, no interior paulista, o Dentil mostrou por que é o atual campeão da Superliga e se impôs. Vitória por 3-0. Caso o SESI consiga devolver o resultado hoje, o terceiro jogo será disputado em Uberlândia. Logo na sequência, às 21h, o Minas Tênis Clube visita o Audax Osasco. Na primeira partida, em Belo Horizonte, o Minas venceu por 3-1. Caso o Osasco consiga vencer hoje, a partida decisiva será em Minas Gerais. A levantadora Carol Albuquerque, de Osasco, joga o favoritismo para as rivais, mas aposta na força da torcida.
E a gente sabia que a semifinal a gente iria enfrentar o Minas, que é o favorito, né, ao título da Superliga, uma equipe que está jogando redondinho, perdeu poucos jogos, ganhou todos os campeonatos que disputaram esse ano, mas a gente tem a tradição de Osasco, a camiseta e o nosso time, acho que ele foi crescendo a temporada. A gente começou muito bem o primeiro jogo do primeiro set, depois a gente começou a errar e, enfim, a gente sabe que o Minas erra pouco, então a gente tem que tentar sempre estar o placar a um pontinho, dois equilibrado para não deixá-las abrirem, porque depois sabe que é difícil para buscar, né? Eu acho que o que é nosso diferencial desse jogo agora, a gente vai estar jogando em casa com a nossa torcida, que acho que é a melhor torcida do mundo, ela faz a diferença, ela é nosso sétimo jogador em quadra e a gente está contando muito com isso, né?
Outro destaque de Osasco, a ponteira Paula Pequeno, que é bicampeã olímpica, destaca a importância da Superliga e exalta a vontade de lutar por mais uma final.
Essa fase final é sempre, a gente fala que é o doce, né, do campeonato. E vislumbrar e sonhar com mais uma medalha, mais um pódio, é sempre motivador. Mesmo com uma carreira super longa, graças a Deus muito vitoriosa, eu amo muito o que faço e tô num time que é do meu coração, né? Então, a cidade faz parte da minha história, a torcida, o clube, né? Então, a minha motivação é diária, sabe? A satisfação, a gratidão a Deus por estar aqui, por poder fazer parte dessa história mais uma vez.
Praia Clube, SESI Bauru, às 19h. Audax Osasco e Minas, às 21h30. É a Superliga Feminina em sua reta final. Da Rádio Nacional, William Douglas.
Márcio, eu sei que você se amarra no vôlei. Você pode acrescentar alguma coisa das informações do William Douglas?
Eu gosto muito do vôlei, principalmente do feminino. Não só porque as meninas são bonitas, né? São graciosas. Mas porque tem mais jogo. É mais plástico, a bola fica, você tem muito rally. O vôlei masculino é muita pancada de um lado para o outro, entendeu? Então eu prefiro o tipo de vôlei jogado pelas meninas. Agora, nessas semifinais aí, as mineiras, tanto do pré-clube quanto do Minas, são favoritas, que foi inclusive representar o Brasil no Mundial de Clubes, saíram muito bem, e frente às paulistas do Bauru e do Osasco. Acho que a final vai ser entre as mineiras, embora eu reconheça que a torcida, particularmente a torcida do Osasco, é muito forte, pode fazer a diferença. Temos grandes jogadores em quadra, eu acho que vai ser uma grande noite hoje de esporte, até para rivalizar com a outra semifinal do Paulistão entre Santos e Corinthians, não é mesmo?
Tá chovendo barbaridade em São Paulo, hein? Tá chovendo pra caramba em São Paulo, hein?
E Luiz tomara que chova aqui, porque esse calor tá insuportável, né?
É, mas eu dei uma... Hoje à tarde aqui no Rio de Janeiro, pra quem tá fora do Rio, o céu estava negro aqui, viu? Tava esquisito. Eu falei, vai cair um pé d'água, vai chover pra dedéu. Aí,
por
mas...
Por que pé d'água, hein?
Porque vocês, quando a água está caindo, parece que é um pé, pela maneira como a água cai, não. Entendeu?
Tá bom, criança.
Oi? Chove a cântaros, a píncaros ou chove a canivete?
Depende da quantidade, pode ser até os três.
Deus do cara, é brincadeira, né?
Ah, meu Deus do céu, né?
A culpa é sua, Luiz Ferreira.
Fala, Luiz Ferreira, depois dessa, a cântaros, a píncaros, a canivete, chega você,
Luiz Ferreira. Os borbotões.
Aos borbotões, Márcio, por quê, hein?
Borbotões, porque assim, grandes quantidades, né?
Então tá bom. Só tem gato mestre aqui, hein? Só tem gato mestre. Vambora então, Luiz Ferreira, as últimas do Mineiro com você.
Eu sei que choveu gol lá no Mineirão ontem. O Atlético Mineiro venceu o Boa Esporte por 5-0, se garantiu na grande final do Campeonato Mineiro.
Seria contra quem? Contra Boa quem? Esporte.
Contra...
Não, a final do...
contra o Cruzeiro.
É novidade.
Novidade. Cruzeiro que eliminou a América Mineiro no sábado, venceu por 3-0, sem muita dificuldade. Vamos ouvir o técnico Levir Kupp, que fala o que foi essa partida para o Galo forte e vingador.
Ah, na verdade, nós conseguimos uma superioridade sobre o adversário, assim. É esquisita, porque, engraçado, eu acho que o time do Boa joga regularmente bem. Mas... Sabe, as coisas encaixaram, então eles não tiveram muitas oportunidades. E acho que prevaleceu assim, a qualidade dos jogadores também, né? E as oportunidades principalmente. Quer dizer, são dois jogos de 5-0, então foi muito bacana. Assim, os jogadores estão de parabéns. E o bom da coisa também é que a torcida esteve aqui, né? Inclusive, eu tenho até uma reclamação para fazer. Não sei, eu fui meio infeliz, eu pedi para o torcedor vir, nem que fosse para me xingar. Não tem mais lugar no estádio, cara. Não tem lugar no estádio, nem lugar para estacionar carro. Todo mundo que gosta de xingar o técnico, né? Tomara que continue assim, cara, tá? Eles continuem vindo. E agora vem Libertadores por aí também.
Vem Libertadores porque o Atlético enfrenta na quarta-feira, 19h15, o Cerro Porteño lá no Paraguai, mas é.
Como é que tá o Atlético Mineiro na
Só
Libertadores?
Uma vitória em três partidas, três pontos, precisa vencer para não.
Uma vitória, duas derrotas.
Uma vitória e duas derrotas. Agora nós vamos ouvir a palavra do Cruzeiro, a palavra do Mano Menezes. Muita gente, mas ela tem colocado o Cruzeiro como uma das grandes forças do futebol brasileiro atualmente. Vem de bons resultados. Tá bem na Libertadores. O técnico Mano Menezes responde. É isso tudo, Cruzeiro, mano?
O futebol desmente a gente a cada episódio, né? No ano passado, nós chegamos na final de forma invicta. Em 12 minutos, tomamos 3 gols no Independência e quase deixamos escapar o título. Então, o futebol é muito caprichoso, né? Quando se enfrentam duas grandes equipes, dois grandes clubes com tradição vencedora, essas questões elas são minimizadas, as diferenças, os momentos, elas ficam minimizadas. E vale aqueles 90 minutos, vale aqueles 180 minutos de uma decisão. Então vai depender muito daquilo que vamos fazer nos 180 minutos. Se formos bem, se defendermos bem, temos qualidade, temos chance de ser campeão, sim. Né? Quando se chega na final, o único objetivo, o principal objetivo é conquistar o título. Nós temos capacidade para lutar por ele. Agora é a hora de pensar em ser campeão.
É verdade. Eu gostei muito dessa frase, Valdir Márcio. O futebol desmente a cada jogo. Quer dizer, ele falou mesmo, o Cruzeiro ganhou tudo na competição. No último jogo tomou 3 gols em 15 minutos e quase dançou. É interessante
futebol,
essa frase, mano.
Futebol é isso. O futebol é um negócio impressionante. É por isso que a
carreira... É uma caixinha surpresa.
É, né? E o mundo inteiro para pra ver futebol, porque o futebol é o único esporte que nem sempre vence o favorito. E nem sempre, às vezes, vence o melhor.
É verdade.
Às vezes você joga bem e perde o jogo.
É verdade.
O cara dá um canudo lá de fora e ganha o jogo.
Tem toda a razão, é verdade. Futebol, mas eu gostei dessa frase do Mano Beleza. É legal, o cara, pô.
Verdade mentirosa.
Oi?
Futebol é uma mentira verdadeira ou uma verdade mentirosa?
Eu não sei, cara. Tá muito profundo o papo hoje, hein? Tá muito...
No fundo você morre afogado.
É, no fundo, quando o cabeça... Como é que é a cabeça? No fundo, no fundo?
No fundo, no fundo, você morre afogado.
É, cara. Hoje o futebol, você que tá em casa ouvindo o programa, no carro, pelos aplicativos, tá interessante hoje o programa. O que, que vai chegar de interessante, Rafael?
Sou tricolor de coração.
Sempre interessante. Amanhã tem jogo lá no Maraca. Fluminense e Luverdense, jogo de volta na ida lá em Rio Verde, como é que fala?
Lucas do Rio Verde.
Lucas do Rio Verde. Por que Lucas do Rio Verde?
Você pergunta pro prefeito que botou esse nome.
O prefeito que... Lucas do Rio Verde chegando, ele podia ser... Gente, quando você tem hepatite, fica meio esverdeado. Vê que o Lucas teve hepatite.
Meu Deus,
Fluminense, fala você, Maurício Costa.
Maurício Costa. Mal teve tempo de digerir a eliminação do Campeonato Carioca e o Fluminense já tem um compromisso muito importante nesta terça-feira. Pega o Luverdense às 7h15 da noite no Maracanã, precisando da vitória para se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil. Como o jogo de ida no Mato Grosso foi 0-0, qualquer empate leva a decisão para as cobranças de pênalti. E apesar de ter saído do estadual, o técnico Fernando Diniz vem recebendo avaliação positiva do seu trabalho pela imprensa. Mesmo assim, não conseguiu o objetivo de chegar à final. Diniz avalia os primeiros meses no tricolor e a expectativa para o restante do ano.
É um time que vai ganhando casca. Jogos importantes, fazendo jogos equilibrados contra times com orçamento muito maior do que o nosso, fazendo partidas interessantes na Copa Sul-Americana, jogos fora de casa. Então, um time que está ganhando consistência, está ganhando assim, maturidade, e a gente precisa dos jogos para que isso aconteça. A gente está 3 meses trabalhando juntos e com muitos problemas. Então, o saldo é positivo, eu tenho que parabenizar os jogadores. A gente treina e joga de uma maneira muito intensa. Então ele tem que parabenizar os jogadores, que eles estão fazendo muito pelo pouco tempo que a gente está trabalhando junto.
Para o jogo contra o Luverdense, Fernando Diniz continua com problemas. Ayrton segue lesionado. Por outro lado, Ganso, que estava suspenso na semifinal do Carioca, volta à equipe. O time deve entrar em campo com Rodolfo no gol, Gilberto na direita, a zaga com Matheus Ferraz e Nino e Caio Henrique na esquerda. Dodi, Bruno Silva e Ganso no meio de campo, Everaldo, Luciano e Johnny Gonçalves no ataque. O treinador confia muito em seus atletas e mantém uma boa relação com eles. Muito se questionou sobre a discussão ríspida que teve com o Gilberto no fim do jogo contra o Rubro Negro. O lateral direito explicou que o técnico pedia mais vontade e Gilberto falou que já estava dando tudo o que podia. Fernando Diniz teve seu nome citado em outros clubes como um técnico rigoroso e de mau relacionamento com os atletas. A discussão com o Gilberto ligou o sinal de alerta na torcida tricolor, mas o comandante tratou de acalmar os ânimos.
Foi questão do jogo. O Gilberto, assim, o mais importante é que tem uma relação com ele ótima. Um jogador que eu acredito que tem condições plenas aí de pleitear uma seleção brasileira. Teve um problema muito grave de lesão, de superação. Ficou praticamente 6 meses sem jogar. Eu tenho um tratamento com ele até diferenciado por conta do momento que ele estava passando quando eu cheguei no Fluminense. As boas relações, elas só melhoram quando tem algum tipo de estresse. Foi um estresse normal que passou um pouquinho do tom. Mas está tudo certo, está tudo resolvido e bola para frente.
Em clima de paz, mas precisando vencer, o Fluminense entra em campo nesta terça-feira contra o Luverdense às 7h15 da noite no Maracanã. A torcida já está de olho. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurício. Já já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Já está quase tudo pronto para você conhecer a sua nova TV Brasil. Mais transparência, mais informação de utilidade pública, mais acessibilidade, com novos cenários e novos programas. É dia 10 de abril. A nova TV Brasil é para toda a família. TV Brasil, Net HD, 531, Sky 23, Vivo 181. Para canais abertos, consulte tvbrasil.ebc.com.br.
Nenhuma mulher é obrigada a se envolver num ato sexual contra a sua vontade, nem mesmo se o próprio marido quiser. Esse pode ser considerado um crime de estupro contra a mulher, uma situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional. Microfone esportivo do Brasil, programa No Mundo da Bola. Você no Rio de Janeiro, você em Brasília, no Alto Solimões, você na Amazônia, você em qualquer canto do planeta participando com a gente pela Rede Nacional de Rádio ou pela ebc.com.br. Tem jogo em São Paulo daqui a pouco, 8 da noite, chovendo pra caramba. Pra caramba, fala Luiz Ferreira.
Mas eu vou falar do confronto de ontem, Mazzella. São Paulo e Palmeiras, vitória do São Paulo nas penalidades. Tricolor paulista na final do Campeonato Paulista. Lembrando que eu apostei que ia dar São Paulo na final semana passada e já ganhei uma do Valdir, pra variar. Vamos ouvir o Cuca. Ele faz uma comparação entre o elenco do São Paulo, composto por muitas caras novas, e o elenco cascudo e milionário do Palmeiras.
Palmeiras tem 10 jogadores que tem mais de 100 partidas aqui dentro. Eles sabem o que é a pressão aqui dentro, e é muito grande. E nós temos meia dúzia de meninos que nunca jogaram aqui. Então, ontem à noite, conversamos muito sobre isso, e mesmo assim, os primeiros 15 minutos, o Palmeiras pressionou muito. Depois a gente assentou, e equilibramos o jogo, fizemos um segundo tempo bom. Né? O VAR agiu para os dois lados, ali e ali. Então aí nós valorizamos o jogo, o empate, levamos para os pênaltis, trabalhamos bem os pênaltis também essa semana e pudemos quebrar um tabu, né, que é empatar aqui e poder vencer nos pênaltis. Acredito que a torcida do São Paulo esteja muito feliz com o que ele viu, com o que esses meninos representaram o torcedor de São Paulo, e agora vem uma outra parte tão ou mais difícil do que essa, que é encarar uma final.
Mazzella, vamos para o lado perdedor. Foi questionado durante a entrevista coletiva, o Filipão lamentando, não deu para ir para a final e tal. Filipão, quando o VAR anulou um gol do Deyverson e anulou bem, pelo que os comentaristas de arbitragem estão dizendo, você cogitou tirar seu time de campo? Olha o que ele respondeu.
Sim, teve sim. Vou sentar ali comigo para a gente conversar, que se não querem, hoje o lance, depois que foi mostrado para todo mundo, tinha um pé, se não me engano, do Deyverson. Muito bem. E o pênalti deu o quê lá? E o pênalti lá? Tinha o quê? E o julgamento do Moisés, a farsa que foi o julgamento, vocês sabem como foi? Vocês já pesquisaram? Quem estava envolvido? Como foi o voto dos 4 jogos? Quer dizer, é uma vergonha. Então não adianta a gente ficar reclamando aqui, até porque a gente vai receber lenços do dirigente lá, porque ele disse que vai mandar lenços pra gente. Então não tem que mandar lenços, não, tem que mandar o que é correto.
E aí, Mazzella, Valdir, Márcio?
Eu passo pro Valdir e pro Márcio.
Olha, o problema é o seguinte, infelizmente esses
tribunais... E o Palmeiras briga com a federação.
Infelizmente esses tribunais são manipulados. Você sabe quando... Quer apostar uma coisa aqui? Eu estava até falando aqui em off aqui. O Bruno Henrique não vai ser punido. Sabe por quê? Porque o Flamengo está na final. O Ganso pode ser punido até por agressão. É sempre assim. O tribunal veste em camisa e, além disso, tem influência. Eu acho que tínhamos que ter no Brasil, que nem acontece na Europa. Não sou muito com as coisas da Europa, não. E até na própria Comebol. Um comitê de penas. entendeu? Porque STJD é uma ação entre amigos. TJD, uma ação entre amigos. TJD de São Paulo, uma ação entre amigos. Eu não sei muito, a gente não sabe muito do desmembramento que aconteceu lá em São Paulo. Mas em cima do que o Filipão falou, é um pouco de choro e um pouco também de revolta pelos fatos que aconteceram.
E aí, Márcio, o que você acha dessa...
Eu não concordo muito, eu acho muito, muito de choro. O Filipão tem que justificar isso sim, que o Palmeiras em dois jogos com o São Paulo ficou no 0-0, com um elenco milionário, o time jogou muito mal, o São Paulo estava morto no campeonato, colocou os garotos em campo, na base da garra, e eu acho que você vai ficar falando, vá, disso que tem compô contra o Palmeiras, olha... Não cola não, é claro que aqui e ali pode ter alguém que proteja, um lance polêmico, mas não dá, né? Toda hora o Filipão fica com essas situações, ironias, levanta as coisas estranhas, acho que, não estou dizendo que é só culpa do Filipão, mas o Palmeiras é um time um pouco como o Flamengo, tem muitos jogadores de boa qualidade, mas não tem ainda um padrão de jogo legal, então perder para o São Paulo, que foi mais guerreiro até, mas jogou com muita vontade, ganhando os pênaltis. Ponto final, Palmeiras teve 180 minutos, não fez um mísero gol com um time milionário.
É, falando em outra decisão, tá certo, Márcio, é isso aí. Decisão sempre mexe com os ânimos, e daqui a pouquinho São Paulo tem Santos e Corinthians no Pacaembu, 20h. E quem traz as informações pra gente é o Lincoln Chaves.
Com Chaves.
Santos e Corinthians decidem às 20h no Pacaembu o adversário do São Paulo na final do Campeonato Paulista. No jogo de ida do confronto pelas semifinais, deu timão, 2-1. Um empate leva a equipe do Parque São Jorge à terceira decisão de estadual consecutiva. A equipe é atual bicampeã. O Peixe tem de ganhar por 2 gols de diferença para voltar a uma final de Paulistão após 2 anos. Se os santistas vencerem por 1 gol, a vaga será definida nos pênaltis. No Santos, que terá o apoio de 40 mil torcedores no Pacaembu, ingressos esgotados, o técnico Jorge Sampaoli vai com força máxima, sem desfalques por lesão ou suspensão. E apesar da necessidade de atacar para liquidar a vantagem do rival, e de essa ser a característica da equipe santista, o meia Diego Pituca pondera.
Olha, acho que a gente tem que ter paciência, né? A gente sabe que o Corinthians joga, o Corinthians não é uma equipe que toca, acho que é um time que joga mais bola aérea, né? Então acho que a gente tem que ter bastante paciência para que a gente possa sair de lá classificado.
Com uma só dúvida no ataque, Sampaoli deve escalar o Santos com Vanderlei, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, Felipe Aguilar e Felipe Jonathan, Alisson, Diego Pituca, Carlos Sanches e Jean Mota, Christian Cueva ou então Rodrigo e Derlis Gonzalez. Esse será o quarto duelo entre Peixe e Corinthians no ano. A vitória no primeiro embate pelas semifinais colocou o timão em vantagem após 2 empates nos jogos anteriores. E dá pra mostrar algo diferente a um rival tão corriqueiro? O corintiano Fábio Carilli responde.
Alguma coisa sempre dá pra fazer, né? Em alguns detalhes, de surpreender, até mesmo na escalação, muitas vezes você projeta o jogo de uma forma ou de outra, mas a gente consegue definir as coisas melhores quando sai a escalação, 45 minutos antes, e depois, com 5 minutos de jogo, os dois técnicos já conseguem ter uma ideia de qual é a proposta do jogo.
O técnico do Alvinegro da capital paulista tem uma dúvida no ataque, Wagner Love ou Pedrinho? Na zaga, Manuel se recuperou de lesão e volta ao time na vaga de Marlon. O timão então deve atuar com Cássio, Fagner, Manuel, Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Júnior Urso e Jadson, Cleison, Wagner Love ou Pedrinho e Gustagol. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
É, Lincoln, 17h56, estou com imagens de São Paulo aqui, chove e o jogo é 20h, são 5h56. Realmente está de vazio, acho que nem foi aberto ainda. Os portões, como é que é conhecido? O próprio da
municipalidade. Você gosta? Estádio Paulo Machado de Carvalho.
40 mil ingressos vendidos. Márcio, Santos ou Corinthians daqui a pouco?
Acho que está muito equilibrado, né? O Santos tem a torcida, mas o Corinthians tem a vantagem numérica. Acho que está aberto para qualquer resultado, eu aposto mais no Corinthians.
E antes de voltarmos com o São Paulo, Corinthians e Santos, o julgamento em cabeça do Flamengo e do Fluminense.
Exatamente, mas ela, o O julgamento do Bruno Henrique vai ser adiado para uma data ainda a ser definida. O jogador foi denunciado no artigo 254, que é a agressão física. Ele está livre para jogar a primeira partida da final no próximo domingo, dia 14. Se vai jogar segunda, vai depender da data do novo julgamento.
Fala, Márcio.
Isso aí é a posteriori. Essa é outra jogadinha para o jogador ter condições, né?
É verdade. E no Ganso, como é que tá o negócio do
Ganso? O Ganso, a situação é mais complicada. Foi denunciado duas vezes em cada um dos artigos. 254A, agressão física, pena mínima de 180 dias. E 258, conduta contrária à disciplina ou à ética esportiva, pena de 1 a 6 partidas. Procurador afirma que o artigo 254A pode ser mais grave. Absorverá o artigo 258 do julgamento. Será julgado pelo empurrão, pelo tapa e pelo julgamento.
Tapa?
Ele deu um tapa no quarto árbitro, um tapa no braço também. Isso
quem
aí
é, quem é o simpático relator?
Tô procurando aqui. O advogado fluminense é Carlos Portinho. Ele entrou com os precedentes julgamentos de casos análogos, como Bruno Silva e do Petros, requisitando jurisprudência para o caso do Ganso. Caso que os dois foram
absolvidos. Que os outros dois foram absolvidos. Exatamente. E com agressões muito mais fortes.
Exatamente.
Né? Quero ver o que vai dar. Mas tem que saber o nome do relator, qual é o time do relator. Cara, quem diz que adora aparecer também. 17, aplica direito ou não aplica direito? Doutor Márcio Guedes, estamos aguardando ansiosamente para nos vermos para o abraço em Petit Comitê, hein?
Evidentemente. Um grande abraço para você, para o Valdir, para o Cabeça, e já chove a Cântaros aqui.
Já chove a Cântaros aí?
Um abraço, hein, Márcio?
Tá bom, então. Para fechar, da Santos ou Corinthians? Rapidinho.
Corinthians.
Você, Valdir?
Santos.
Você, Cabeça?
Santos.
Vamos ver, então. Obrigado, Cabeça. Obrigado, Valdir. Obrigado, Márcio. Obrigado, Rafael Espíndola. E a você, principalmente, em todo o Brasil, por curtir o programa No Mundo da Bola. Amanhã nos veremos às 5:03 da tarde. Tchau, Rio. Tchau, Brasil.
É impossível ser feliz sozinho. Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.